Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
Num programa anterior, discutimos as contribuições do físico Paul Dirac, gigante da física, participou na construção da mecânica quântica, do formalismo, da teoria quântica, como é conhecido hoje. Fez contribuições extraordinárias e previsão da existência da antimatéria. Todo mundo que gosta de ficção científica, desde desenho animal até filmes mais profundos, ouve falar de Paul Dirac, que concebeu a possibilidade dessa antimatéria. Então, no programa anterior, a gente discutiu como é que se formou essa contribuição científica dele. E no programa de hoje vamos conversar mais sobre a figura, sobre o caráter dessa personalidade, né? Um dos físicos, um dos cientistas mais estranhos que já apareceu pelo nosso planeta. Então vamos tentar desvendar por que, que ele era tão estranho e como ele era tão estranho. Para isso, um dos convidados é a doutora Fernanda Stephens, que é física, está falando de São Paulo. O Jorge Kielfeld e o Jefferson Anzol em Porto Alegre e o Marco Idiarte aqui em Berlim. Começar com o Jorge, que é a introdução sobre o Dirac.
Então, 2013, são 111 anos do nascimento de Paul Adrien Maurice Dirac. Um dos maiores cientistas da história do século XX, mas não reconhecido popularmente como um grande ídolo como Einstein e outros e Feynman, mas ele acabou sendo um sinônimo de personalidade estranha. Aliás, esse é o nome da biografia dele, escrita pelo Graham Farmelo, que é o homem mais estranho de todos. Dirac nasceu em 1902. Muito jovem, entrou no curso de engenharia na cidade dele de Bristol. Ele é filho de um pai muito severo e exigente, que fez uma pressão muito grande sobre os filhos. Ele era professor de francês, o pai dele era suíço.
Pressão é um modo de dizer, né? Que hoje se chamaria abuso.
Fazer grandes pressões nos filhos normalmente não geram gênios, mas sim neuróticos.
Nesse caso, ele gerou uma combinação dos dois, porque ele acabou sendo uma pessoa que, inclusive, é considerada por alguns, e ele é mostrado em alguns lugares, como um autista. Mas eu, pessoalmente, não li nada muito sofisticado sobre isso. Eu pessoalmente, não sei se eu defenderia como um autista, mas que era uma pessoa agressiva como autista, estranha, reclusa, pouco social, de pouca fala, ele respondia às conversas longas, basicamente com monossílabos e tal. Isso sim, e deu origem às histórias divertidas.
Essa tese de autismo é uma especulação até do próprio autor da biografia. Ele mesmo diz que não passa de uma especulação. O que acontecia é que o Dirac, ele tinha várias das características que hoje se associa com autismo, talvez uma versão do autismo,
que tem vários tipos,
que é o Asperger. Por exemplo, ele tinha poucos interesses, ele era muito, muito focado, ele não procrastinava. Basicamente, ele trabalhava no que ele se propunha muito tempo seguido, assim.
De segunda a sábado, todos os dias, e os domingos ele caminhava, sozinho, e não queria conversa com ninguém. E se alguém fosse junto, ele só ouvia.
Ele tinha essa tendência a isolamento, ele falava pouco.
Porém, nessas caminhadas, depois de um período, eu tive com um amigo Kapitska dele, que era russo, que ensinou alpinismo para ele. Ele resolveu, então, treinar as técnicas de se segurar em pedras e começou a treinar subindo nas árvores de Cambridge, usando a roupa de trabalho, ou seja, terno lá, sério, tudo. Então, era visto, um professor muito sério, todo bem visível, trepando nas áreas de Cambridge. Mas, enfim, isso já foge um pouco da característica do autista. Só para terminar, então, a biografia, ele se formou, então, em engenharia, depois em matemática, foi para Cambridge, no St. John College, onde ele acabou muito rapidamente fazendo sua carreira científica em cima de uma série de produções de artigos muito impactantes, e, na verdade, foi a primeira formulação formal elegantíssima da mecânica quântica, que levou ao Prêmio Nobel, inclusive, em 1933. Que previu a antimatéria, entre outras coisas, além de uma série de outras contribuições científicas que ele foi fazendo nos anos seguintes, como, por exemplo, a proposição da eletrodinâmica quântica e várias outras contribuições. Por exemplo, durante a guerra ele trabalhou na questão da purificação do urânio, né, da situação do urânio. Enfim, acabou formando família anos depois, casando com
a irmã do Viggo.
Com a irmã do Viggo. Ele viveu até 69 em Cambridge, ou seja, ele ficou 46 anos na mesma cidade, 37 anos como professor na cadeira que se chama Professor Lucasiano de Matemática, que é a mesma cadeira que foi ocupada por Newton e que realmente é ocupada por Stephen Hawking. Em 1970, a filha dele se mudou para a Flórida e ele foi atrás, já aposentado, e viveu os últimos 14 anos lá ligado à Universidade Estadual da Flórida. Bom, essa é a biografia estándar. A contribuição científica dele passa pela teoria mais geral da mecânica quântica, que junta a mecânica quântica de Heisenberg com a relatividade, fazendo a equação relativística do elétron, prevendo a antimatéria, dando as bases para o que depois, isso a Fernanda agora deve desenvolver, da história da teoria do campo quântico, desenvolveu outras ideias como o monopólio magnético, tentou fazer os modelos de quantização do campo gravitacional, enfim, que está na base das grandes teorias de hoje. Ou seja, a contribuição dele é enorme e ele realmente é uma pessoa interessante. E é interessante pelos casos curiosos que ele protagonizou. A paixão dele pela matemática, de buscar beleza, né? O último aluno dele se chama John Polkinghorne, ele disse que uma vez perguntaram para ele: lê seu credo fundamental, professor. e ele, sem falar, se levantou, foi no quadro, escreveu no quadro: as leis da natureza devem ser expressas em equações belas. Ponto. Esse é o, digamos, o moto básico, né, que resume... É, a personalidade dele. E aí, ele gostava tanto disso que protagoniza, e a última coisa que eu falo já passo a vocês, mas é interessante que nós fizemos um outro programa com o Feynman, que é outra personalidade estranhíssima, interessantíssima, e eles se conheceram, obviamente, o Feynman mais jovem.
Quando ele encontrou pela... era o oposto, né? Era um cara extremamente...
extrovertido.
Expansivo.
Isso. É
falante.
É antimatéria. Antimatéria do Dirac. A lenda conta que quando ele encontrou pela primeira vez o Feynman numa conferência, eles ficaram em silêncio, um na frente do outro, e o Dirac se vira para ele, já reconhecendo, ele disse: eu tenho uma equação. Você também tem uma? Eu achei tão meigo isso.
Tem uma frase de cada um deles, do Dirac e do Feynman, que mostra realmente como eles são opostos. Assim, a frase do Dirac diz o seguinte: o mais importante numa equação é que ela seja bela, e não que ela corresponda aos experimentos. Enquanto que o Feynman teria dito que não importa quão bonita seja a tua teoria, não importa quão esperto você seja, se a sua equação não corresponder aos experimentos, ela está errada.
E esse é, né, o estándar da ciência moderna.
Esse é o estándar da ciência moderna.
Mas aí vem uma coisa que me serve, uma pequena observação. Porque, na verdade, ao apostar loucamente na perfeição da matemática, na busca da perfeição da forma, ele lembra um pouco Johannes Kepler, buscando assim fazer a realidade se encaixar na perfeição da matemática. O incrível é que ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu reunir as ferramentas certas e fazer sínteses belíssimas e enxugadíssimas, extremamente poderosas e preditivas da matemática. Mas a matemática é um produto do cérebro humano, da mente humana. Isso é um dos mistérios aí que a gente poderia, em outro momento, desenvolver.
Há controvérsias, Jorge.
Não, é que se é da mente, mas o fato é o seguinte: é muito curioso que um produto da mente humana seja organizado com regras intrínsecas próprias que acabem sendo as mesmas do mundo externo e um sirva para interpretar o outro. Ou seja, aí tem um grande enigma que a filosofia da mente e outras disciplinas estão tentando quebrar há séculos, de certo modo, ou pelo menos há várias décadas, de forma mais elaborada, que é um dos grandes problemas. Como é que pode, né? Porque ele, de fato, apostou na coisa mais louca de todas, quase numa negação científica. É uma afirmação quase anticientífica essa. Tem que ser belo antes de certo.
Mas a gente volta um pouco para a hipótese do autista, porque existem alguns autistas dentro de todo o espectro do autismo, que é bastante amplo, que tem essa característica, né, que se chama sinestesia, de relacionar algumas imagens abstratas com outras imagens abstratas. Por exemplo, associar números com figuras geométricas. Então, existem algumas pessoas que podem enxergar uma beleza que só é acessível a elas. Não estou dizendo que seja o caso do Gerard, mas...
Eles raciocinam de forma analógica, eles enxergam as associações antes que a gente as compute. Ele dizia, inclusive, que ele entende uma equação quando ele consegue imaginar no que ela vai dar sem ter resolvido ela. Ou seja, ele realmente resolveu as coisas analogicamente, né?
Isso é também um pouco que a gente chama de intuição.
Tem um caso, já que eu falei isso aí, dele observar, enquanto ele conversava com um dos colegas dele na casa dele, ele observava a esposa tricotar. E ele ficou observando, tá, tricotava, e ele falava de outros assuntos, não tinha nada a ver. Ele pegou, despediu, foi embora, e daí uns 10 minutos ele voltou e disse pra ela: o jeito que você tá fazendo é uma das únicas duas possibilidades de fazer esse tipo de tricô. A outra forma é assim, que de fato é a outra forma de fazer tricô, o ponto de meia, que se chama, que é o contrário do que ela fazia. Isso faz isso, as duas possibilidades.
Mas que já era bem conhecido.
É, bem conhecido, claro. Mas, ou seja, ele é um cara que observava padrões, e realmente ele parecia mesmo um obcecado por padrões. Né?
Só queria levantar um ponto aqui e lembrar que a relatividade que o Jorge estava falando é a relatividade restrita. A união da mecânica quântica com a relatividade geral ainda é um dos grandes problemas da física atualmente, né? Ou se não, talvez um dos maiores de todos, já que disso resultaria a unificação total de todas as teorias fundamentais da física. Sobre a unificação da mecânica quântica com a relatividade geral, a teoria hoje aceita, ou melhor, a mais aceita para fazer essa unificação é a teoria de cordas, ou a teoria das membranas, né, a teoria M, que é uma extensão da teoria de cordas. Mas também isso é só uma possibilidade, não tem absolutamente nenhuma confirmação experimental de que esta unificação entre a teoria de cordas e a relatividade geral conseguida, vamos colocar assim, pela teoria de cordas. Sobre Feynman e Dirac, o Feynman tinha o Dirac como um grande ídolo dele, talvez o maior ídolo do Feynman, na verdade. Desde que o Feynman começou a estudar mecânica quântica, ainda como estudante na década de 30, ele descobriu nos estudos dele a equação de Dirac, ele ficou totalmente maravilhado, ele se aprofundou muito no estudo da equação de Dirac. Na verdade, ele virou a equação de Dirac do avesso, usou isso muito nos trabalhos posteriores dele, principalmente na teoria do pósitron. Mas, de qualquer maneira, o Dirac sempre foi um grande ídolo para o Feynman, inclusive, anos mais tarde, já na década de 60, em 62, quando o Feynman teve a oportunidade de encontrar o Dirac novamente numa conferência, Feynman falou para o Dirac: deve ter sido maravilhoso ter descoberto a equação que você descobriu. E o Dirac falou, sim, o que você está trabalhando agora no momento? O Feynman falou, mesons. Mesons é uma partícula de interações fortes da física. Ao que o Feynman falou, mesons, mas é muito difícil conseguir uma equação para essas partículas. E o Dirac respondeu, bom, mas alguém tem que tentar. Esse provavelmente foi, até onde eu sei, na verdade, até onde sabe, foi o diálogo mais longo que o Feynman teve com o Dirac. E é bem provável que tenha sido um dos mais longos também que o Dirac tenha com qualquer pessoa na vida dele, né? Com exceção da esposa dele, provavelmente, né? Já que o Dirac era uma pessoa que, reconhecidamente, pessoa que não falava, que simplesmente não tinha interesse, ou a maneira dele era de se expressar muito sucintamente. Tanto que existe uma unidade de fala, né? Uma piada de unidade de fala chamada Dirac. Um Dirac, uma unidade de uma palavra por hora.
Jorge fala quantos bilhões de trilhões?
Não, eu até era Dirac. É verdade que ele falava pouco e ele deu uma ou duas entrevistas na vida dele. Porém, ele deu uma longa entrevista, dividida em 5 sessões, para o Thomas Kuhn e Eugênio Wigner, em 1962. E isso está transcrito na internet, chama Oral History Transcript por Adrien Maurice Dirac. Está no arquivo da AIP.org. E, de fato, está toda a biografia dele contada por ele.
Vocês falaram um monte de coisas estranhas do Dirac, eu não ouvi falar em nada muito estranho ainda.
Tem uma história interessante quando o Dirac estava viajando com o Heisenberg e conversando, porque o Heisenberg ele fazia o tipo completamente oposto em termos de caráter do Dirac. Então ele era um cara extrovertido, saía com mulheres. Dizia, mas Dirac, por que tu não aproveita um pouco mais? Tem tantas meninas legais, bacanas aqui. E o Dirac disse, como é que tu sabe de antemão que elas são legais e bacanas?
Esta foi numa viagem de navio pro Japão.
Isso.
Tem uma outra história do Dirac, que ele tava num castelo, nesse castelo eles estavam contando algumas histórias e falaram para ele que uma das salas era assombrada e que à meia-noite parecia um fantasma numa determinada sala. Aí o Dirac perguntou, mas meia-noite do horário de Greenwich ou meia-noite do horário de verão? O mais interessante disso é que ele não falou isso essas coisas em tom jocoso ou de piada. Eu acho que ele realmente queria saber qual era o horário em que aparecia o fantasma, né? Ou seja, ele era uma pessoa literalista.
Ele não percebia as sutilezas.
Mesmo porque eu faria a mesma pergunta, porque um fantasma, ele não deve seguir o protocolo temporal normal, né? Ele deve se...
Mas você, Marco, faria essa pergunta da maneira que você falou agora, em tom de ironia. Mas o Dirac não. O Dirac faria essa pergunta como o Sheldon, né, do Big Bang Theory, faz.
Exato. Ele é tão preciso que, por exemplo, em várias ocasiões, com diferentes formas, ele estava dando uma aula ou explicando algo no quadro e alguém não entendia algo. Por exemplo, alguém observava. Isso aconteceu. Ele diz, professor Dirac, eu não entendo como você derivou a fórmula no canto esquerdo do quadro. E Dirac se vira e diz, isso não é uma questão, é uma afirmação. A próxima pergunta, por favor. E a outra boa foi ele conversando com o Bohr. Bohr chegou para ele, estava um momento tranquilo lá, e Dirac escrevia com muita clareza, muita simplicidade. E o Bohr estava escrevendo um paper, e tinha muitas hesitações, muitas versões, e rabiscos, e rascunhos. E ele chegou pro Dirac e disse, eu não sei como terminar essa frase. E Dirac replicou para ele, eu aprendi na escola que você nunca deve começar uma frase sem saber como ela termina.
Então, uma das razões pelas quais o Dirac e o Bohr nunca jamais escreveram nenhum trabalho junto é exatamente por causa disso. O Bohr tinha esse estilo de escrever trabalhos onde ele se encerrava numa sala com seus colaboradores ou seus estudantes e ele ficava em voz alta ditando e tentando as frases e voltava atrás, ia para frente e tudo mais. Quanto que o Dirac provavelmente seria alguma coisa do tipo, praticamente um vampiro seria alho e uma cruz mostrando para ele. Provavelmente ficava completamente apavorado com uma situação desse tipo.
É quando, Paulo, você, quando você fala em conversa...
Eu tenho uma dúvida sobre a capacidade dele como professor. Se menciona se ele era considerado um bom palestrante, um bom professor, se ele é uma pessoa que tem uma dificuldade assim, de relacionamento, ou era a quietude dele era uma coisa específica à relação social? Exemplo, você sabe sobre isso?
Alguns comentários que se fazem é sobre a capacidade dele como orientador. Ele teve alguns alunos, inclusive teve uma mulher que foi, talvez, acho que foi o segundo doutorado em física no Brasil, que foi com ele, que é a Sônia Aschauer. É um pouco misteriosa a história, não se acha muita informação na rede, ela morreu com 25 anos e era da USP. Então, o que se diz do Dirac como orientador é que ele, tecnicamente, ele era competente, ou seja, ele passava um problema para o seu aluno que era factível, né? que é o que tu tem que fazer, não dar um problema impossível, mas ele não era bom em termos de dar apoio para o aluno. Que, na verdade, o orientador, hoje em dia, ele precisa ser uma coisa mais completa, que vai desde psicólogo, psiquiatra, pai, mãe.
Eu estava pensando até uma coisa mais mundana, assim.
É importante salientar aqui que, apesar desses problemas que a gente pode encontrar no Direct como orientador, vamos colocar assim, de não dar todo o apoio, os livros dele são de uma clareza absurda, são muito claros e muito didáticos. A escrita dele flui de uma maneira tão, tão natural. Se você pegar um livro do tipo Os Fundamentos da Mecânica Quântica, começa a ler aquele livro e você acha que mecânica quântica é muito simples.
Os artigos também, inclusive, tu pode baixar na internet os artigos. Tem a história da relação dele com a literatura, né? Que diz que, então, sendo uma pessoa sem emoções, ele não conseguiria apreciar a literatura. O Kapitsa, o Peter Kapitsa, que é o físico russo amigo dele, ele deu uma vez, por exemplo, uma tradução em inglês do Crime e Castigo do Dostoiévski, né? Ele diz, lê isso aqui, é muito bom e tal. Aí ele virou uns dias, um tempo depois, ele perguntou, e aí, leu o livro? E o Girard disse o seguinte, é interessante. Mas num dos capítulos o autor comete um erro. Ele descreve o sol nascendo duas vezes no mesmo dia. Esse foi o único comentário que ele fez sobre o livro em toda a história. Ele encontrou um erro no Dostoiévski. Tem uma outra que é melhor. Na Oppenheimer, um dia ele chegou. E olha só, para quem fala pouco, isso aqui parece ser um discurso imenso. E disse, Oppenheimer, me disseram que você escreve poesia. Eu não vejo como seria possível um homem que trabalha nas fronteiras da física escrever poesia ao mesmo tempo. Eles estão em completa oposição. Na ciência, você quer dizer alguma coisa que ninguém sabe antes, em palavras que todo mundo pode entender. Na poesia, você está obrigado a dizer alguma coisa que todo mundo sabe em palavras que ninguém pode entender. Enfim, e tem várias outras histórias curiosas.
E ele se casou, então.
Foi sem querer, mas ele casou.
Mas a esposa dele é uma pessoa muito especial.
Isso é uma ilação tua, velho.
Não, eu acho que foi por acaso mesmo. Ele conheceu a irmã do Wigner numa visita que ele estava fazendo. O Dirac, né, estava fazendo no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e Wigner estava lá, e ele acabou encontrando a futura esposa dele, mas eles começaram a se relacionar, seja lá como você define relacionamento, caso do Dirac, muito mais por insistência dela do que por atitude dele.
Ela simplesmente capturou ele e cuidou dele. E muitos físicos reconhecem, inclusive quando ele morreu, fazendo uma homenagem, muita esposa dele, que apesar de ele ter uma vida relativamente normal, com filhos, a qual ele tratou certamente muito melhor do que ele sofreu nas mãos dos pais dele, porque a família dele era muito, muito complicada. Pai, alguns autores, inclusive o próprio Franello, sugere que o pai também era um autista, por isso que ele não conseguia se relacionar. Inclusive, ele ficava comendo na sala e obrigava apenas o filho, o Paul, comer com ele na sala, enquanto que a mãe com a filha e o outro irmão tinham que comer na cozinha.
Isso é uma história interessante, porque é louco, né? O Dirac falava em inglês com a mãe e só em francês com o pai.
Obrigado.
E o pai impedia visitas na casa, então eles não tinham contato com ninguém. Então ele cresceu achando que as mulheres falavam inglês e os homens falavam francês.
Essa é uma das brincadeiras. Mas isso teve um lado menos agradável, né? Que o irmão dele, que era 2 anos mais velho, ele não aguentou o tranco. De fato, ele foi para a faculdade antes, para cursar engenharia e trabalhar lá, mas ele não era tão bem sucedido nos estudos. E o irmão dele, como ele vendo o irmão dele se dando tão bem, e além disso, toda a vida tendo sido queridinho do pai, ele realmente largou o emprego depois de um tempo, morando numa cidade vizinha. E quando terminou o recurso de poupança dele, em 3 meses, ele cometeu suicídio. Que foi um trauma violento na família, que sacudiu muito e levou o próprio Dirac a fazer uma série de reflexões. Ele tem um irmão que se suicidou quando ele tinha 25 anos.
Mas ele comenta, em relação a isso, ele observou que os pais sentiam muito o suicídio. E ele se deu conta que os pais dele se importavam, que ele nunca imaginou que os pais se importassem com os filhos.
Exato, essa observação é muito interessante, porque ela sugere, assim, esse cara não é um autista completo, mas ele é
notável. Mas o Dirac, ele tem uma autobiografia? Como é que vocês sabem isso que vocês estão falando?
Não, isso está no Farnello. No Farnello está bem detalhado histórias, né? E também nas entrevistas ele fala bastante.
Essa biografia é recente.
Ela é de 2 anos atrás.
2 anos atrás, o Farnello, ele é físico.
Eu fico com essa impressão que ele não é tão estranho assim, mesmo vocês tentando me convencer, sei lá.
Não, mas é assim, Marco, toda vez que a gente descreveu aqui um diálogo, a gente está cortando as pausas. Porque o típico diálogo com o Dirac é uma palavra, depois um silêncio longuíssimo, meia hora de silêncio.
Só te ouvindo.
E aí ele respondia a tua pergunta, ou ele dizia sim ou não. Se dizia que o vocabulário dele correspondia sim e não. Eram as únicas duas palavras.
Mas, por exemplo, eu sempre insisto nessas coisas do ponto de vista, assim, de aparência pessoal. A gente podia dizer, por exemplo, olha, todos nós tivemos em conferências internacionais, a gente vê cada coisa.
Aliás, não eram duas, eram 3 frases.
Gente que não toma banho, até pessoas que simplesmente simplesmente não tem modos nenhum.
Talvez isso seja muito mais normal hoje do que há 70 anos atrás.
Eram poucos e chamava mais atenção, né?
É, chamava mais atenção. Tem a história do sobretudo dele, que ele tinha um sobretudo, mas aí numa visita dele à Rússia, o amigo dele, o Kaptsa, ele acabou doando o sobretudo dele pro Kaptsa, daí ele voltou para Cambridge, passou o inverno todo e Cambridge sem o sobretudo, passando frio, provavelmente. E ele só foi comprar um casaco no inverno seguinte, quando ele estava em visita a Nova York com a esposa dele, a irmã do Wigner. Aí ela acabou levando ele para comprar um novo casaco. Finalmente, ele parou de passar frio. Passou o resto da vida dele com esse mesmo sobretudo. Nunca mais comprou outro.
Aliás, ele ganhou uma coisa interessante. Ele ganhou muitos prêmios, né? Além do Nobel de 33 com Schrödinger. Ele também ganhou a medalha Real 39, Copley Medal e a medalha Max Planck em 52. Foi eleito Fellow da Sociedade Real Inglesa em 1930. Da Americana de Física em 48, da de Física de Londres em 71, ganhou a Ordem do Mérito, teve um reconhecimento até na cidade onde ele nasceu, e depois ele foi indicado para ganhar o cargo de cavalheiro, e ele recusou, baseado no seguinte, que ele não queria ser chamado pelo primeiro nome, porque ele seria Sir Paul, e não Sir Dirac.
Ele queria recusar um Nobel, porque ele não queria atrair tanta publicidade para cima dele, ele não gostava dessas coisas. Aí convenceram ele de que se ele recusasse, ele atrairia mais atenção, então que era melhor aceitar.
Aliás, uma coisa interessante, ele acabou sendo amigo e fez alguma contribuição com o Abdus Salam, que é o seguinte, o Abdus Salam, que colaborou com ele, ele fez, inclusive, levou ele para uma série de conferências no que depois ia ser o Centro Internacional de Física Teórica em Trieste. Inclusive, o ICTP, ele tem uma medalha Dirac do ICTP e o prêmio Dirac. São dois prêmios e a medalha Dirac. Junto com a medalha Dirac da Sociedade Física da Teórica da Inglaterra, é os únicos dois prêmios que levam o nome dele.
Só tem uma coisa melhor dentro desse contexto do que ganhar um desses prêmios importantes, é tu ter um prêmio importante com o teu nome. Né? Acho que é muito mais importante do que...
Ele foi lembrado para sempre. Disse que tinha um asteroide para ele, um nome dele, 5997, mas tem também duas estradas na Terra para ele, uma em Bristol e outra em Talazarri, na Flórida, onde ele morou até a morte. Né? Paul Dirac Drive.
Mas vocês veem como é impressionante a contribuição científica, né, dele. Imagina-se, essa descrição que o Jefferson falou de uma pessoa que demora 5 minutos para dar um sim a uma colocação de uma pessoa que está tentando conversar.
Não é 5 minutos, Marco. Os relatos são de 30 minutos.
É muito violento.
Isso, não, faz o interlocutor achar que o cara, na verdade, tem uma deficiência cognitiva e não que ele seja uma pessoa gifted. É incrível que se consiga reconhecer toda essa genialidade dele sem a ajuda dele em fazê-lo, né?
É até interessante ele contar outras coisas. Apesar de ser um cara fechado, ele tinha uma certa, digamos, consistência, algumas ideias políticas. Ele era muito amigo do Kapitsky. O Kapitsky era soviético, russo, né? E lia muito a Rússia. Fazia vários tours por lá e era muito querido, tanto que ele tinha uma espécie de reconhecimento como fellow da Academia Russa de Ciências lá, por ser um amigo da ciência soviética, né, o Paul Dirac. E por isso ele teve problemas, né? Ele teve um visto negado, inclusive, para entrar nos Estados Unidos em determinado momento. Isso, o visto foi negado em 54, no apogeu do macartismo, né? Então dá para compreender por quê. E outra coisa curiosa também são algumas ideias religiosas dele, porque com essa lógica penetrante dele, ele também era, digamos, um ateu convicto. Tem uma declaração que ele deu para Heisenberg, Boris Heisenberg, reportaram, né, mais tarde ter dito isso, né, coisas, e essa frase, porque isso ainda é ensinada a religião, de forma nenhuma, porque suas ideias ainda nos convencem, mas simplesmente porque alguns de nós querem manter as classes baixas quietas. Ele já fazia uma leitura quase marxista.
Essa posição talvez seja uma inferência do autor do livro, mas a posição de Dirac quanto a respeito a Deus é muito conhecida, inclusive por uma anedota de uma reunião que estava em Copenhague, e após o Dirac falar abertamente, uma das poucas vezes ele falou abertamente sobre a posição dele em relação a Deus e religião, o Pauli levantou e falou aquela frase famosa. Ele disse assim: "There is no God and Dirac is its prophet." Significa, né? Não existe nenhum Deus e Dirac é o seu profeta.
E o Pauli, que era um católico ferrenho. Mas essa frase é interessante. Se a religião ainda é ensinada, não é porque essas ideias não nos convencem, mas porque é usada para manter as classes baixas quietas. Um povo quieto é muito mais fácil de governar do que pessoas clamorosas e insatisfeitas. Também é muito mais fácil explorar pessoas. Religião é um tipo de ópio que permite a uma nação se enganar e conduzi-la a sonhos desejosos, esquecer a injustiça que estão sendo perpetradas contra as pessoas. Portanto, existe uma aliança próxima, estreita, entre as duas grandes forças políticas da atualidade, o Estado e a Igreja. Ele pegava pesado.
Isso, né? Mas é bom deixar bem claro no nosso programa que isso é a opinião do Paul Dirac, né? Não é a opinião do Jorge Kielfeld.
Não, a minha é um pouco mais radical, mas foi boa.
Talvez fosse interessante discutir por que que, já que o Dirac, ele é um físico que fez contribuições do mesmo nível que o Einstein, por que que o grande público conhece o Einstein e não conhece o Dirac? Ou até o Feynman, né? O Feynman já é uma coisa intermediária, ele é pouco menos, mas também é conhecido. O Einstein é um ícone pop, mas o Dirac, pouquíssimas pessoas que não estão dentro da física ou da química já ouviram falar.
Eu compartilho contigo a dúvida, porque, por exemplo, a diferença entre o Feynman e o Einstein é que o Feynman, a contribuição dele é mais difícil de explicar. O Einstein tem toda essa visão da relatividade, do tempo ser dependente de quem observa, tem toda uma descrição clássica que é mais intuitiva do que está acontecendo na relatividade.
O Einstein desafiou o Newton.
A questão da antimatéria, que é muito legal, acho que é uma coisa assim que...
Eu acho que a explicação é...
O Einstein desafiou o Newton, que era, era uma estrutura secular, no sentido de que era a ciência que a gente usava há séculos e, de repente, foi colocada...
Porque ele tinha uma correção de x cubo, não sei aonde, que tinha que pegar desse jeito. Entende? Ele seria o desafiador, a pessoa que corrigiu as equações de Newton, mas não seria popular.
Sabe que eu nunca li sobre isso.
Eu acho que o Einstein virou um ícone pop porque ele tem uma foto de língua de fora. Então, da mesma maneira que o Che Guevara é um ícone pop por causa das camisetas.
Não, porque teve uma foto muito boa. Não, mas eu tenho eu nunca li sobre essas diferenças, mas você pensando aqui, me ocorre o seguinte. Bom, uma primeira diferença, o Einstein até que fez algumas pequenas incursões na divulgação científica. Escreveu as notas autobiográficas, escreveu um livro de divulgação sobre a relatividade, mais ou menos. Ele tentou, ele dava muitas entrevistas, ele é um cara relativamente bem comunicante. E o Dirac não queria saber disso.
De ideias bem claras.
O Dirac é por mais claro.
Foi proposto que o Einstein fosse presidente do Estado de Israel.
Exato. Mas o Dirac não tinha essa preocupação, ele é um cara se comunicava só para experts. Mas eu desconfio que a principal razão não é nem essa. É o fato de que Einstein migrou para os Estados Unidos durante a perseguição à intelectualidade na Alemanha, e ele foi promovido um pouco como um esforço de guerra. Ou seja, para mostrar que tem os alemães legais como esse aí, que é um gênio, o maior gênio da história, e aí ele foi promovido e acabou, digamos, recebendo muitas luzes, e era um cara certo para isso também. E o Dirac não viveu o exílio, não foi perseguido. Não...
Me apego a essa questão dessa quebra na noção de que o tempo é uma coisa absoluta.
A minha visão é que o Einstein ficou realmente popular após aquela viagem que ele fez aos Estados Unidos em 1920, que foi logo depois da confirmação, vamos colocar assim, da relatividade geral, do deslocamento da luz. Foi feito em 1919, a partir do eclipse. Quando aconteceu isso, o Einstein foi capa de todos os jornais e ele realmente é uma figura pop desde essa época. Diferente do Dirac, o Einstein nunca foi avesso a esse tipo de coisa.
Aliás, o ponto lembrou isso, também é verdade. Aliás, foi um artigo escrito por um jornalista num jornal de Bristol contando essa visão, essa viagem aos Estados Unidos, que resumia a teoria de Einstein, que pela primeira vez o Dirac tomou contato com a teoria de Einstein e que mudou a vida dele. Na verdade, talvez tenha sido esse o momento mesmo.
O Dirac não. O Dirac era uma pessoa avessa a qualquer tipo de publicidade, a qualquer tipo de exposição. Uma pessoa realmente taciturna, né? Tanto com o público quanto até o círculo mais próximo dele, de amizade, né? É bem sabido, quando ele estava em Göttingen, lá no pós-doc dele, ele ia trabalhar de manhã cedo e ia para a biblioteca, e ele ficava sentado o dia inteiro na biblioteca, praticamente na mesma posição, uma posição incômoda, que são os relatos que vêm dessa época, e não falava com ninguém. O único amigo dele, de fato, era o Oppenheimer, mas era uma amizade do tipo assim: eles saíam para caminhar, para longas caminhadas em volta de Göttingen, onde Oppenheimer falava, e o Dirac ouvia.
Fez alguns amigos próximos, né? Capitão.
Então, as amizades dele eram mais ou menos assim, as pessoas tinham que realmente gostar dele, as pessoas insistiam, as pessoas tinham que entender que ele era assim, insistiam nessa amizade e aceitavam ele como ele era. E ele acabou fazendo, de fato, grandes amigos, como o Capitão, que foi um amigo para a vida inteira.
Na verdade, eles aceitavam a presença dele.
Então, o Einstein era muito mais sociável, envolvido em discussões filosóficas, envolvido com os amigos. Na década de 20, depois que ele ficou muito popular, ele varava à noite nos carros das madames lá da alta sociedade de Berlim. Então, nesse aspecto, muito diferente.
Eu lembrei de uma outra história com a mulher do Dirac. No meio de uma das raras brigas, ela disse: o que tu diria se eu fosse embora? Ele disse: bom, acho que eu diria Tchau, querida.
É melhor não provocar o cara. Enfim, não com o Dirac, né?
Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu um pouco do caráter do físico Paul Dirac. Estiveram aqui com a gente, então, em São Paulo, a doutora Fernanda Stephens, em Porto Alegre, o Jorge Kielfeld e o Jefferson Aranzon, e eu, o Barco de Arte, aqui em Berlim.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.